Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou o Pedro Lemos, está no ar a 15ª edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. 15 edições, hein? 15 semanas. Na verdade, não foram 15 semanas que eu falei algumas semanas. Eu vou dizer, falei acho que 2 semanas. Então são 17 semanas. É mais ainda. O quanto era uma gestação 17 semanas? Numa gestação, um mês tem 4, são 3 meses e 2 semanas. É isso? Não. 3 dá 12, dá 16, dá 4 meses. 4 meses e uma semana. Não dá pra abortar mais esse podcast. Não pode abortar. Os evangélicos ficam chateados. Os pastores vão ficar putos. Silas Malafaia vai me boicotar. Eu vou queimar no inferno junto com o meu feto podcast se eu abortá-lo. Então ele tem que viver até morrer de causas naturais um dia. Então ele tem que viver 9 meses de podcast. É isso que eu prometo, até ele morrer no nascimento, tá bom? 15 episódios, 15º episódio, tô bem feliz. Hoje nós vamos falar sobre a temporada 2 de Stranger Things. É um nome muito difícil de eu falar. Stranger Things. E eu tô orgulhoso de mim mesmo, hein? Eu assisti uma temporada, assisti a segunda. E eu tô engatinhando aí pra assistir a terceira, hein? Eu tô no caminho, tô devagar, mas tô no caminho. Eu estou feliz comigo mesmo, orgulhoso de ter terminado. É difícil terminar uma série, viu? É muito difícil. Essa eu não terminei ainda, mas eu planejo terminá-la, tá? E o especial de comédia que a gente vai comentar um pouquinho, especial do Aziz Ansari, o novo que chama Right Now, especial Netflix também. E é isso, não tem muito mais o que dizer, episódio 15... eu vou pedir pra você, de cara, se gostou do podcast, né? É aquilo que eu peço sempre. Compartilha com os amigos, fala com a sua família, fala com aquele seu primo que você não gosta muito porque ele é Bolsonaro, mas fala com ele, cara. Fala assim, puta, tem um podcast aqui que pode salvar a nossa amizade, que pode transformar a gente em amigos novamente. Ele fala, que podcast é? Ele fala, nenhum, a gente nunca mais vai se gostar. E daí você vive sua vida ouvindo meu podcast, tá bom? Então, eu acho que é isso. Será que eu tenho alguma coisa pra falar? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Tá muito frio em São Paulo ultimamente, bastante frio. Hoje eu botei uma calça. Eu estava de bermuda. E agora eu botei uma calça. É isso que aconteceu no meu dia hoje. Dia muito duro, dia muito duro, mas eu consegui vencer. Você também pode vencer, se você acreditar nos seus sonhos, se você crer que a vida não é em vão, se você acreditar que existe algo maior, porque eu creio, eu acredito, eu sou a Universal. Episódio 15, no ar, pra você agora. Stranger Things, temporada número 2, matei ela com uma tamburela, uma Ayrton Senna. E cara, eu vou dizer, eu gostei dessa série, viu? Eu gostei da série. Vou confessar que a segunda temporada, pra mim, é um pouco pior que a primeira. Por quê? Eu gostei muito do... as primeiras temporadas é sempre mais legal pra mim. Que ela apresenta o problema. Na segunda sempre tem um negócio de... Não sabe se vai pra outro problema, se reutiliza o primeiro problema. Então... fiquei um pouco assim. Pra mim a personagem da Eleven não é tão carismático quanto deveria ser. A Max, que entrou agora, eu gosto mais dela. Acho que ela é muito mais carismática, muito mais... Personagem mais divertida. A Eleven me irrita um pouco o bagulho que ela vai naquele... Ela bota a venda no olho e ela vai pra aquele mundo que é todo escuro. Ela vê só uma pessoa. e a pessoa some, ela grita com desespero. Maluco, tipo, obviamente é um negócio que a pessoa não pode te ouvir, a pessoa não vai te ver, você não, a pessoa não morreu ali, sabe? Ela grita tão forte, desde a primeira temporada isso me irritou. Mas enfim. E o molequinho faz a corujinha, aliás, a galerinha tá ficando cada vez mais feia, hein? Vou dizer, esses moleque tão feio demais, maluco. A galera muito feia, muito feia. O molequinho, o Rodelinha, ele botou uns dentinhos horroroso. Uns dentinhos michuruca. Mas eu gosto. Como eu falei, criança feia na TV, eu sou um grande favor. Acho que quanto menos material pra pedófilo a gente tiver, mais feliz o mundo vai ser. Tá? Gente, criança bonita não pode estar na televisão. Criança feia tem o meu apoio. É isso que eu faço da minha vida. E o Corujinha, ele sendo possuído pelo bicho da sombra lá, gostei bastante. Ficou bem, bem interessante, bem, bem legal mesmo. E é isso. Eu gostei. É série boa, cara. Série boa. Eu gostei. Vamos ver o que nos reserva a terceira temporada. E é sempre estranho assistir uma série que você sabe que ela tem a continuação. Principalmente uma série assim que... Não é uma sitcom, né? Ela realmente fecha ciclos. E agora vai ter que abrir outro ciclo e fechar de novo. Porque uma sitcom, você vê tipo Friends, você pode ver... Até fora de ordem, você pode ver qualquer coisa, você sabe que não vai mudar nada. Você sabe que vão ser os cinco... Cinco ou seis? Os seis. Quais são os personagens de Friends? A Rachel, o Ross... A Rachel, Ross... A Phoebe... A Mônica, o Joe e o Chandler. É isso? Qual o seu personagem de Friends favorito? Manda nos comentários. Qual o seu personagem de Friends favorito? O meu favorito... qual que é o meu favorito? Qual é o meu personagem de Friends favorito? Eu não sei. Não, eu vou no Chandler porque... Eu sou comediante, mas... Não, eu gosto dele, eu gosto dele. É o tipo de cara que, se eu assistisse Friends na minha juventude, pré-adolescência, é um cara que me influenciaria de alguma maneira. Graças a Deus eu não assisti. Graças a Deus. Qual é o meu personagem de Stranger Things favorito? Deixa eu pensar. Das crianças, eu não gosto do Boquinha de Lata ali, mas... O Boquinha de Meia Suja, mas ele... Mas ele é um bom alívio cômico. Ele é um bom alívio cômico. É só se esquecer a falinha de patolino dele. Mas ele é um bom alívio cômico. O Corujinho eu não gosto. O... Como é que é o nome do outro maluco? O Mike, o Beicinho, eu não gosto. O Lucas... Hã? Vocês sabem o que eu tô falando. Vocês sabem de que eu tô falando. Ele é ok. Assim, não... Ele é o mais normal deles, né? Então, acho que... Anula um pouco. A Max eu gostei. O maluco... Como é que é o nome daquele cara? O Steve, que ele era o... Que eu xinguei ele pra caralho na primeira temporada. E... Ele se mostrou um cara maneiro na segunda temporada. Eu comecei a gostar dele. Porque entrou um outro cara que é mais pau no cu que ele. E a vida é assim, maluco. Se você é um otário desgraçado, um pau no cu... Você vira um cara legal se tiver um cara mais otário, desgraçado e pau no cu que você. Essa é uma das poucas verdades da humanidade. Você conhece um cara e fala, nossa, que maluco, filho da puta. Daí você conhece o cara mais filho da puta ainda, você fala, meu Deus, esse cara não é tão filho da puta assim, ele até é maneiro em comparação com esse filho da puta. Mas eu gostei dele, é um cara corajoso. Gostei. O taco de beisebol é uma armadilha muito boa. É uma armadilha, como é que chama? Uma arma muito boa. Eu gostaria de aprender a bater com um taco de beisebol. Eu sempre fico pensando que mão vai embaixo no taco de beisebol. Porque, por exemplo, eu sou destro. A mão... Eu tô pegando o microfone aqui, por isso que... A mão direita tem que ir embaixo. Porque, por exemplo, no tênis, você vai bater... Eu joguei um pouco de tênis. Né? Joguei assim. Não joguei, não. Mas eu treinei um pouquinho. E quando você vai bater o backhand com a esquerda, com as duas mãos, você bate a direita embaixo. com a mão direita embaixo, porque você é destro. E a direita controla, a esquerda só dá impulso nela, só dá força. Mas você vai bater do outro lado com a direita, você bate com a direita em cima ou com a direita embaixo? Com a direita... Deixa eu ver aqui. Vai com a direita meio... É, tô fazendo um movimento. Com a direita embaixo... Com a direita em cima, eu acho. Com a direita... Não, com a direita em cima, com certeza. A esquerda embaixo. E a direita... Bate em cima. Acho que é isso. Direita em cima. Se você joga beisebol, manda uma mensagem pra mim. Se você é destro, a direita é em cima ou embaixo? Eu acho que é em cima. Se você bater bateria com ela em cima. Deixa eu ver. Joga a bola, maluco. É, acho que em cima, com certeza. E... Eu queria ter um taco de beisebol. Parece uma coisa legal. Eu tava pensando, esses moleques têm tudo 12 anos, 13 anos, eu não tinha... Eu nem sei o que eu fazia com 12 anos, eu não sei se... É uma série de ficção, você não pode pensar muito assim, mas... As ideias que eles têm, eu não tinha com 12 anos de idade. Com 12 anos, o que eu fazia com 12 anos? 2004? Caralho, 2004, tinha 12 anos. Que sério que você tá com 12 anos? Não tenho a menor ideia. 12? Sexta série? Não, 12. Ah, como é que eu vou fazer essa conta agora? Não tenho certeza. Ah, foda-se. Mas era uma... Eu com 20 eu não teria essas ideias desses moleque. Então eu fico meio assim também. Mas eu tô gostando da série, é uma série que eu vou acompanhar. Semana que vem, venham pra terceira temporada de Stranger Things. E eu prometo que eu vou fazer algum filme. A galera tá indicando uns filmes legais pra eu ver aí também. Pode indicar filme, série. Talvez eu abra essa semana a caixinha de comentários do Instagram. Tá, então vocês mandam lá filme pra eu assistir. E especiais de comédia também. E dependendo, assim, do andar da carruagem, eu posso até... Cadê o controle da televisão? Eu posso até fazer algo diferente, né? Fazer dois especiais, fazer dois filmes, ver uma série, ver algum documentário. Vocês que mandam, malandro. Vocês que mandam... Mentira, sou eu que mando. Eu que mando. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer. Maluco, cadê os negócios nessa casa? Achei. Ai, meu Deus do céu. Ah, peguei o controle. Meu Deus, eu sou muito... Como é que chama o cara que não se mexe? Sedentário. Eu sou muito sedentário. Ou paraplégico. Não, eu sou muito sedentário, exatamente. Tem negócio aqui que eu não vi no Netflix, que eu tô vendo agora. Eu acabei de assistir os negócios, tá? Chama O Universo de Stranger Things. É insights e debate a cada episódio. Ah, é com os moleques da série. Entendi. Ah, parece legal. Eu ia descer o cacete nisso aqui, mas... Ah, parece legal. Parece legal, não acho que... Não acho que é um negócio que... Ai, puta, mais meia hora... É, os malucos têm que ter tempo pra fazer isso, sabe? Acho legal, acho assim... Na moral, se você gostou da série... Eu gostei disso aí. Se você gostou da série... vai lá e assiste. Assiste o episódio e daí assiste o... Os caras debatendo o episódio. Mas, assim, tem que ter muito tempo, que é quase uma hora de episódio. E daí tem mais... Alguns tem 20, alguns tem 15. Tem mais pelo menos uns 20 minutos aí de coisa pra você ver. Eu não gostei tanto assim, sabe? Não gostei tanto assim. Mas se você curte... Tem um comediante que ele faz do Walking Dead, né? Que acho que é meio isso também. Não lembro o nome dele. Hardwick, alguma coisa Hardwick. Certamente não vou ver nenhum desses. Mas é uma coisa a mais a se vender, um programa a mais pra se assistir. E eu sou a favor. Decidi agora que eu sou a favor a isso. Eu ia descer o cacete, ia falar que era uma besteira, coisa de gente tonta. Mas eu tô cada vez fazendo mais coisa que eu achava que era gente tonta. Então, eu tô jogando Pokémon GO também, minha namorada me convenceu a entrar. Eu não me arrependo nem um pouco. Porque eu tô tendo grande sucesso no Pokémon GO. Tá? Eu tô nível 27. Jogando apenas alguns meses. E meses não. Não sei se bateu um mês já de jogo. Provavelmente já. E eu tô empenhado, eu tô rodando Pokéstops e capturando Rattatas por aí. Se você joga Pokémon GO, você me manda uma mensagem pra gente ser amigo, trocar presentes. E eu tô com um pouco de vergonha do ser humano que eu me tornei, tá bom? Mas é isso, a segunda temporada de Stranger Things. E lembrando que Coisas Estranhas, número 2, não importa. E o especial do Aziz Ansari, hein, meu amigo? Esse indiano malandro, ele é americano, eu sei, mas ele é malandro. Ele veio com um negocinho safado aí, que é esse especial chama Right Now. Lançou agora no Netflix, você pode ver. E eu vou dizer pra vocês, assim, eu não sou o maior dos fãs do Aziz Ansari, longe disso. Eu sei que muita gente que é fã dele nem foi por causa do stand-up, é fã por causa do Parks and Recreation. E eu vou dizer que eu nunca assisti essa série. Eu sei que eu tenho débito em série. Série que a galera fala que é foda, eu nunca vi. Eu nunca vi Parks, eu nunca vi Community, eu nunca vi... Qual mais que eu nunca vi? Eu assisti um esses tempos que eu achei boa. Qual que foi? Ah, o do... Ah, como é que é o nome? Da família que perde tudo? Como é que é o nome? Ah, meu Deus, como é que é o nome? Ai, desgraça. Esqueci. Tem Netflix. Ui, quase caí. Tem Netflix, procura lá. Como é que é o nome da série, porra? Que o molequinho vende bagulho de banana na... Ai, Deus do céu, que coisa patética que eu me tornei. Eu me tornei uma coisa patética, eu não sou nem... Eu duvido se eu sou um ser humano. Eu duvido se eu sou um ser humano. Eu acho que eu não sou mais um ser humano. Eu me tornei uma coisa patética. Não faz mais nada, eu só tenho a habilidade de falar e andar por aí. E pensar um pouco. Mas eu me tornei algo patético, enfim. Gosto do Brooklyn Nine-Nine, assisti também. Brooklyn Nine-Nine é muito bom. E... né, é isso. Mas eu nunca assisti o Parks, então eu não tenho a referência do Aziz. Mas eu já vi stand-up dele e não sou muito fã. Não é nem a maneira que ele aborda os assuntos, não é nem o tema das piadas dele, mas é a entrega dele, é a persona dele, principalmente a entrega dele. Eu acho uma entrega tão imbecil, tão... Eu simplesmente detesto a maneira com que ele conta as piadas, eu odeio a voz dele. A série dele no Netflix, a Master of None, eu assisti e... Assisti a temporada inteira, a primeira temporada, e não gostei. Mas eu falei, não, a galera gosta, eu vou dar uma chance pra esse maluco. Assisti a temporada inteira, eu gostei mais da série do que dos especiais de comédia, mas ainda não gostei da série. Tanto é que nem voltei pra ver mais. E não gosto dos... Sempre achei que os especiais de comédia dele eram meio bobos, temas meio... Puta, tem uma piada que eu odeio, ele tá falando de emoji. Mano, sério que você é um adulto de 30 anos e o tema que você escolhe pra falar é emoji? Que tipo de ser humano, enfim. Mas falei, é especial novo, vou dar uma chance, vamos assistir. O podcast está acima de tudo e Deus está em cima da sua mãe, aquela vagabunda. Então, eu tava assistindo o especial, anotei algumas coisas. Primeira coisa que eu gostei de cara... Foi que ele não... A roupa dele é simples. Ele não se arrumou em nada pra fazer especial. Geralmente o cara bota um terno, bota uma roupa legal. O teatro é cheio de luz, é fogo, é cenário. Ele foi simplesão. Camiseta do Metallica. Pizza embaixo do braço. Calça jeans. Um banquinho. O teatro sem nada. Eu achei foda o negócio do teatro. Sem nada. Não tem cortina. Não tem cenário, não tem nem parede o teatro. Você vê os caras no fundo lá. O que eu achei legal, eu jamais faria aquilo, porque... Deus me livre uma cena... O cara corta pros 3 primeiros minutos do show, tá cheio de gente lá atrás, assistindo o show. Galera de produção, galera do teatro. Corta pra 20 minutos, não tem mais ninguém. Foi todo mundo embora. Um cara dormindo no fundo, sei lá, eu jamais faria isso. Mas eu... Nossa, eu passei o primeiro fio dental em 7 meses e tá doendo pra caralho meu dente. Tinha que cuidar mais do meu dente, cara. Enfim. Ah, que dor! Aqui a gente tem vários dentes, só uma placa de dente, né? Uma grande placa de dente. E a gente não precisava mais se preocupar com o fio dental. Ah, tinha que inventar uma maneira mais fácil de passar fio dental. Que nojo. Mas o teatro é bonito, a roupa simples, gostei. Eu achei legal, assim, deu menos importância. E daí você entende o porquê dessa escolha dele de se vestir e de teatro, conforme o especial vai passando, e principalmente no final do especial. Né, que mais que eu notei aqui? Eu gostei que ele falou da história do assédio dele, que ele passou e tal, mas eu achei que ele falou muito pouquinho, não fez nem piada com isso. Fez uma piadinha depois, assim. E como eu já falei aqui, lógico, casos diferentes e o do Louis muito mais grave. Mas é inevitavelmente o caminho que o Louis tem que tomar. Ele tem que falar sobre esse assunto, ele tem que... ele tem que tirar esse elefante da sala, dele entrar num teatro e fazer um especial. Ele não falar, só que tem maneiras e maneiras de falar. Acho que a maneira que o Louis tá falando, pelo que eu ouvi nos áudios vazados aí, não é a melhor maneira, né? E teve um cara também que foi assistir ele em Portugal e transcreveu umas piadas. Claro, sempre perigoso você pegar piada transcrita, mas ele falando tipo... Ah, é que eu gosto de masturbar, mas eu não gosto de ficar sozinho quando eu faço isso. Sabe? Não é o tipo de coisa que você vai... Não é a melhor maneira de você abordar esse assunto, com certeza. Mas enfim, ele falou um pouquinho, ficou um pouco de palestrinha. Se você não gosta de palestrinha, esse especial vai te irritar bastante. Tem muita palestrinha, muito momentinho pra reflexão. Eu vou falar disso depois, tá? A piada do racismo, eu achei muito boa. Assim, eu não ri, eu ri umas 4 vezes durante o especial, o que é um número bom pra mim. Mas eu acho que os assuntos que ele abordou em matéria geral foram assuntos muito interessantes. O ponto de vista dele geralmente é um ponto de vista muito interessante, inteligente. Mas pra mim a maneira que ele fala estraga tudo, o jeito que ele entrega as piadas, o jeito tão bobo, não bobo de... Não bobo, tipo, The Office, sabe? The Office é bobo e é engraçado. É um bobo meio cara que quer muito ser engraçado. Ele começa a cantarolar, ele começa a fazer umas vozes e demora muito. Tem a piada que ele quase estragou no final, que a piada eu achei boa, que é do Michael Jackson. Que ele fala que... o Michael Jackson levava criança na turnê e, cara, eu faço turnê e eu... Sempre tem muita gente ao redor, sabe? Ele não tinha uma pessoa pra falar pra ele, tipo, ah, Michael, não é uma boa ideia. E a piada é muito boa, eu ri nessa parte, mas ele quase estraga a piada com um acting exagerado. Ele quase estraga. Então é esse tipo de coisa que eu falo. Às vezes menos é mais. É só ele contar a piada, ele não precisa contar daquele jeito dele de... Será que isso é racista? Eu não sei. A piada do racismo é boa quando ele fala que o negócio não vira racismo quando os brancos descobrem, o negócio já era racismo, o negócio que ele fala do Apu, né, do Simpsons, que eu não sei se é um negócio que me incomoda. Eu fico meio assim, vamos pegar esse exemplo do Simpsons. Não sei se vocês estão ligados, mas a galera começou a apontar, claro, que o Apu do Simpsons, que é o personagem indiano, ele era dublado pelo... Acho que pelo... Não, como é que é o nome do cara? Não é o Phil Hartman. Era o... Hank Azaria. Acho que era esse nome do maluco. Azaria, não sei. E ele... Ele é um cara branco que faz um personagem... Um sotaque indiano estereotipado pra ser o nome, ou a voz do Apu. E por muito tempo, ok, mas agora a galera acha que o bagulho é ofensivo. Eu entendo, mas a base da piada do Aziz Ansari é toda é, e eu concordo com isso, você não pode julgar um negócio de, seja 5 anos atrás, hoje em dia, que o mundo muda tanto, não pode julgar uma coisa de 5 anos atrás com os padrões que a gente tem hoje. Não é simples que é uma coisa de 25 anos atrás, de 30 anos atrás. É, ou um tweet, mesmo um tweet de 2015, você não pode julgar com os padrões que a gente tem hoje, sabe? E esse é um grande erro que a galera faz também. Pegar tweet antigo. Isso é uma doideira, cara. Uma mesquinharia. Que você não pode fazer isso, sabe? As pessoas têm direito de mudar. Têm direito de errar, pedir desculpa e seguir em frente. Cara, você comete um crime sem pagar por ele, mas... E se não for? Hã? Essa é a minha questão. Não defendo bandido aqui, não. Aqui, ó. Bandido bom é bandido... Na China fazendo tênis. E o que mais? Então o negócio do apoio, não sei, porque assim... Ao mesmo tempo que eu penso... Que... É que é muito difícil pra eu me sentir... Ofendido com alguma coisa que algo... Que alguém fale ou faça. E eu digo eu me senti ofendido, eu como... comediante, e eu como, claro, homem, branco, hétero, cis, filho de pais divorciados, entende? Então, é muito difícil eu entender, e por mais empatia que eu tenha, eu nunca vou entender de verdade, eu nunca vou sentir na pele o que é um cara indiano vendo um personagem com uma fala, uma voz estereotipada. Indiana, eu nunca vou entender isso. Por mais empatia que eu tenha. Por mais empatia que eu tenha. Então eu fico muito assim de. Porque a comédia, pra mim, a comédia ela é algo que sempre tá no errado, sempre tá no. Sabe, a comédia ela é cruel, a comédia ela vem de um lugar sombrio, a comédia. O tirar sarro é uma coisa cruel, sabe? Então não dá pra você... Do nada o Apu vira um cara... Ah, sei lá também. É muito difícil falar sobre isso, cara. Porque eu não tenho uma opinião formada de nada disso. Eu sempre tô aberto à discussão, sabe? Sempre tô aberto à pessoa me convencer. E até agora nenhum dos lados me convenceu de nada. Então eu fico meio nessa... Nesse dilema de o que é certo e o que é errado. Enfim. Mas enfim, essa parte do especial é muito boa. Eu gostei. Muito boa, assim, de pensamento. As piadas são boas. Se ele entregasse de outra maneira, se fosse outro cara, talvez eu gostasse. Né? Ele faz uma piada que eu não lembro qual que era a palavra. Fala que, sei lá, um senador dos Estados Unidos lá falou... É uma palavra que diz... É sinônimo de mesquinho... E a palavra, o som dela é parecido com nigger. É um negócio tipo niggardly, alguma coisa assim. E ele fala sobre essa palavra, sobre a escolha dessa palavra que o cara fez, que é uma palavra que não tem nada a ver, uma palavra com etimologia completamente diferente. E ele pede pra um cara branco na plateia falar a palavra, essa parte eu achei muito engraçada. O que mais que eu achei engraçado? Eu anotei tudo aqui, tá? A piada do Michael Jackson, achei muito boa, o documentário do Michael Jackson. Essa piada que eu falei do molequinho, achei muito boa. Pô, o Michael Jackson tem um monte de gente em volta, não tem um cara. Fala assim, Michael, acho que você devia arrumar uns amigos da sua idade, sabe? Achei boa a piada. A piada que vem logo depois, que ele fala do R. Kelly, que a maioria das pessoas não perdoa ele pelo que ele fez. Eu nem sei o que o R. Kelly fez, na verdade. Ele transou com a mina menor de idade, filmou, sei lá o que ele fez. É errado, não sei o que ele fez, mas foi isso errado. E o Michael Jackson não sabe. Do R. Kelly, pouca gente perdoa. O Michael Jackson fez um negócio, não sei se pior, mas assim... Ou pelo menos o mesmo negócio. E mais gente perdoa ele. Então ele fala que... o crime não foi pior, mas a música é muito melhor. Então a galera perdoa mais. E ele fala... E parte fala... talvez o erro... do Bin Laden no 11 de setembro não, tenha sido não lançar um incrível álbum de jazz antes, sabe? E daí faz essa piada, achei muito boa a piada do Bin Laden. Teve uma piada que eu caí na piada, a piada do Pizza Hut. Procura lá, assiste no especial depois. A piada do Pizza Hut, eu fui procurar e caí na piada. Caí na piada. Achei boa também. A piada da namorada. Ah, do sotaque da namorada. Achei bem engraçado também. Assim, então, cara, o material dele não é ruim, sabe? A visão de mundo dele, pra mim, não é ruim. Principalmente essa nova visão que ele fala no final do especial, assim. Ele dá uma famosa palestrinha. E ele fala que aquele Aziz morreu e agora tem outro Aziz e tal. Talvez seja um cara que eu aproveite mais assistir. Mas essa visão de mundo dele me parece legal. O que pra mim fode é a entrega dele das piadas. A presença dele de palco, a maneira que ele... Porque ele é um bom escritor de piadas. As piadas são interessantes. As piadas são interessantes, esse é o ponto. Vários pontos de vista que eu acho muito legais, assim. Mas a entrega dele, das piadas... Pra mim é duro. Pra mim é duro de ver, sabe? E o negócio da palestrinha no final... Ele faz um lance de reflexão, de... A gente nunca tá no momento, a gente tem que estar no momento. E fala o negócio dos parentes, dos avós, dos pais. Quantas vezes você visita eles, tipo, sei lá, 2, 3 vezes no ano. E daqui 20 anos vão estar todos eles mortos. E então você vai ter 60 encontros com seus pais. Claro que é algo que te faz pensar, mas... Eu acho que o grande erro do comediante stand-up moderno é querer ser filósofo. Quando a maioria não tem capacidade intelectual pra isso. E eu me coloco nesse universo. Como é que você vai filosofar sobre alguma coisa? Você não tem, sabe, matéria pra falar sobre. Então acho que o comediante... Claro que eu sou contra a piada pela piada, a risada... Não é nem piada pela piada, mas a piada, assim, pela... Eu vou falar porque estão rindo, sabe? Eu sou contra isso. Mas acho que tem que encontrar algo dentro de você que faça... Você tem que fazer algo que você acha engraçado. Você acha engraçado piada de peido, piada do corintiano? Faz, nem problema. Eu sou contra você fazer sem achar engraçado só porque vão rir. Só porque você tem certeza que a plateia vai rir daquilo. Isso eu sou contra. E sobre o humor tem que fazer refletir? Acho que o tem que fazer, acho... A obrigação do tem que fazer, aí você tira completamente o mérito de caras, por exemplo, como o Dave Attell, que o cara é piada só o que ele faz, ele não tem nenhuma mensagem, nenhuma crítica à sociedade, nem exposição de mundo dele, assim, é só piada mesmo. Então você tira méritos de um cara desse. É um tipo de humor que eu gosto mais, assim, sabe? Então eu acho que o comediante... Não cabe muito ao comediante esse papel de... Principalmente quando não é com piada. O cara tirar, sei lá, 5 minutos do final dele pra divagar sobre alguma coisa, pra dar uma liçãozinha de moral. Aff, eu acho tão cansativo isso. Isso às vezes me parece... uma preguiça em achar um final bom pro especial. Isso que eu acho foda. Às vezes é uma preguiça. Às vezes falta o cara parar e escrever 10 minutos mais. Mas eu prefiro não. Eu vou dar uma liçãozinha de moral que a galera vai refletir, vai chorar um pouquinho, vai sair satisfeita, falando, nossa, esse cara é foda. Ele me fez pensar. E às vezes não é nada disso, sabe? Então, eu tenho esse preconceito. Mas eu entendi o que ele quis fazer, sabe? Todo o lance da mina acusar ele de assédio, ele quase perder a carreira dele, quase nunca mais fazer stand-up. E ele falou tudo isso, e eu entendi. E mais do que entendi, como é que posso dizer? Eu realmente entendi, eu compreendi o que ele quis dizer e compreendi o sentimento dele. Em relação a isso. E não tiro a razão dele de fazer aquilo. Eu só acho que ele podia... Ele cria a tensão e nunca alivia ela. Acho que ele podia... Sempre fazer uma piada depois, sabe? Mesmo fazendo a plateia pensar do jeito que ele quer, mas fazer uma piada depois pra aliviar a tensão e justificar aquela palestra toda. É, ele falando que aquele Aziz de antes morreu, pra mim não vai fazer falta nenhuma. E talvez esse Aziz novo, eu gosto de assistir. Então fica uma coisa aí pra você que é comediante também, sei que tem muito comediante que escuta o podcast. Não tenha medo de mudar e abandonar velhos hábitos, sabe? E não fique apegado a coisas do seu começo de carreira, ou mesmo... Às vezes foi mudar agora, fala que tem, sabe, 18 anos de carreira. Não fica apegado, sabe? Sempre tenta mudar, sempre tenta ver uma versão melhor de você comediante. Não fica apegado no que funciona. Não fica apegado, mas essa piada... Dá pra até rir, tá, mas você concorda com ela? Ela cabe no contexto cultural que a gente vive hoje? Ela é uma piada bem escrita, é só uma piada que tá banhada em clichê? Então é questão de pensar um pouco e ser mais crítico e se tornar um melhor comediante. Acho que é só isso. No geral, especial, assim, se fosse escrito pelo Aziz Ansari e performado pelo... Kumail Nanjiani, só pra citar outro cara de origem indiana, não que eles sejam parecidos nem nada, mas se fosse isso, eu gostaria mais. Aí eu acho que eu acharia foda. Mas a entrega do Aziz eu realmente não gosto e acho muito difícil gostar, mas deixou de ser um cara que eu não vejo nada dele. Se eles lançar um próximo especial, eu vou assistir. Mesmo que eu não ria, mesmo que eu não... pra mim não é uma coisa gostosa de assistir ele fazer, sabe? Esse que é pra mim o problema. Mas as piadas são bem feitas, são inteligentes pra mim. E eu gostei. Apesar de saber também, claro, que Aziz Ansari não importa nem um pouco. E chegamos ao final do episódio número 15 do podcast Pedro Lemos Não Importa. Novamente. Obrigado a você que acompanha o podcast, que tá escutando semana após semana, que tá dando força pra gente. Pra gente não, pra mim no caso. Não tenho mais ninguém. Meus pais morreram. Eu sou um órfãozinho na cidade. Eu preciso de uma casa. Então, se dá força, se divulga pros amigos que eu sei. E, mano, agradeço. Agradeço mesmo. Você que gosta do podcast, divulga sempre, posta nos stories aí que tá escutando, que eu sempre vejo, dou um like lá, reposto no meu, pra galera saber que tem gente ouvindo. Saber que eu não tô falando pro nada aqui, eu tô falando com alguém, tô falando com pessoas, meu amigo. As pessoas podem ser retardadas que nem eu, mas elas podem ouvir também. E é isso, continue ouvindo o podcast. Eu vou tentar, agora que eu tô com 15 episódios, vou pedir para meus amigos comediantes começarem a compartilhar. Então, talvez, na esperança de passar de 3 dígitos o número de ouvintes, que está cada vez mais e mais baixo desse podcast. E se você tem alguma sugestão a fazer, alguma crítica, inclusive, algum elogio para massagear o meu ego gostoso, você manda também, malandro. Não fica acanhado, não. Manda aí. Principalmente elogio. Se quiser mandar dinheiro também, pode mandar dinheiro que eu aceito. Eu aceito vale refeição, vale alimentação. Aceito vale transporte, vale lanchinho, eu aceito também. Um vale petisco, eu aceito um vale snack, se você é gringo. Eu aceito um vale tira-gosto. Então manda pra mim, cartão de crédito, débito, eu aceito boleto bancário. Depósito em conta corrente, poupança. Eu aceito tudo. É só você mandar pra mim dinheiro. Dinheirinho pro papai. Ok? Tá ok? E o Bolsonaro, hein? Querendo meter o filho dele de como é que chama? Embaixador dos Estados Unidos. Esses cara... Eu não vou nem falar nada, bicho. A galera tá realmente perdendo a linha, viu? Os caras estão realmente... pode mandar o cara pra lá também. Falar com o Trump é um bom idiota falando com outro idiota. Às vezes eles, na idiotice deles, se entendem lá e fazem alguma coisa. Sei lá. Mas é isso. Episódio 15 tá aí. Espero que tenham gostado. Acho que foi um pouco mais curto hoje, principalmente Stranger Things, que eu não... Eu percebi que não tem muito o que falar da segunda temporada, sabe? Tipo, eu falei a primeira e é meio a mesma coisa, só uma continuaçãozinha. E se bem que a terceira também não tá rendendo pra mim, eu vejo outra coisa e falo outra coisa. Tá? Mas em teoria, é Stranger Things 3, pra gente encerrar essa trilogia e partir pra nossa vida cotidiana. Grande abraço. Até mais. Me solta!
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim!
Pedro Lemos não importa.